Sua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas e 26 minutos, maior temperatura de 26 graus. Projeto Biografias, sempre uma conversa muito amiga, com gente que tem história para contar. A vida passada a limpo. Hoje, com imenso prazer, recebendo aqui nos estúdios, ao vivo, a Isabel Poleto Sete. Isabel, que bom que você veio. Bom dia!
Bom dia, Maculã, bom dia ao João Pedro, que fez o contato, nos trouxe até aqui, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada.
Hoje você vem com segurança, né?
Isto, meu neto já esteve numa entrevista com a mãe dele aqui, e hoje ele não quis ficar em casa, ele quis me acompanhar.
Como é que é o nome dele?
Davi.
O Davi. Davi, bem-vindo aqui, tá bom, Davi? Futuro jornalista, com certeza.
Quem sabe?
Quem sabe, né, Isabel?
É.
E a Isabel, é natural da onde, hein?
Eu sou natural de Marau, nasci aqui na comunidade de São Paulo da Cruz, nasci e me criei ali, estudei ali naquela escola da comunidade até o quinto ano, e ali só era o que tinha, e aí repeti por 3 vezes o quinto ano na época, de tanta vontade de estudar. E ali, na minha infância, nasceu o meu sonho de ser professora. E nesses 3 anos em que eu repeti o quinto ano, a minha professora que me deu inspiração foi a minha prima, a Hermínia Poleto. Ela trabalhava lá e eu guardo muitas boas recordações desta época. E ali que nasceu o sonho de ser professora. Então, eu costumo dizer que eu fui realizando este sonho em prestações, porque aí, depois do quinto ano, eu parei um tempo, continuei trabalhando na lavoura com meus pais, José e Amália, já falecidos. E aí surgiu uma tal de lotação, que se dizia, era um carro-táxi que fazia o transporte de alunos até a cidade para estudar. E então, os meus pais me colocaram para estudar até a 8ª série no IESTA. Então, ali terminou o primeiro grau e eu parei de novo. Nesse período, então, foi passando o tempo, me casei, teve um filho. E eu vi um dia na Rádio Alvorada, que a gente é muito assíduo, nesses 65 anos, que é a minha idade, inclusive, eu nasci no mesmo ano que a Rádio Alvorada. Então, eu vi que teria um concurso para professores e para suprir as vagas no interior, ainda abriam-se vagas para candidatos com o primeiro grau completo. Então, eu fui, me inscrevi e... Então, já neste período das provas, eu já descobri a segunda gravidez, passei um pouco mal nesses dias, quase desisti. Mas continuei no meu propósito de ser professora e fui realizar as provas. Eu já estava competindo com gente que já estava cursando faculdade e eu, simplesmente, com o meu primeiro grau, eu consegui ficar classificada em primeiro lugar. Então, aí eu descobri que realmente a minha missão de vida era a educação. E por aí seguiram-se muitas histórias, muitas coisas, até que me aposentei em 2004.
Bom, percebo que seus pais foram grandes incentivadores da sua vida, é isso?
Muito, muito. Eu tenho assim muitas palavras deles, assim, direto na minha memória, que tenho usado com meus familiares, com meus amigos, né? Porque ficaram muitas, muitas lições e ensinamentos assim que realmente me ajudaram a me construir como pessoa, como profissional, principalmente também como cristã, né? Eu trabalho muito assim, também com a igreja. Então, isso tudo é herança dos meus pais.
Que palavras, por exemplo, marcaram a sua trajetória e que ainda hoje estão na sua mente aí?
Ah, tem muitas coisas, assim, agora até vou ter dificuldade de lembrar, mas assim, que tudo o que vai e volta, né? O que se faz tem seu retorno, né? Que tudo na vida tem que ser pensado, porque o amanhã pode te dar respostas, né? E também as questões assim, de honestidade, a gente é incapaz de jogar um papel de bala no chão, a gente é incapaz de fazer qualquer coisa que bata na tua consciência como erro, né? Então, isso tudo são heranças que a gente aprende na infância.
Ou seja, fazer o bem para que o bem venha para você amanhã.
Isto, sempre retorna o bem. Fazer o bem retorna o bem, como pelo contrário, né? Se faz qualquer coisa errada, retorna.
Universidade Norte do Paraná, o que tem a ver na sua vida aí?
Aí foi depois que passei nesse concurso lá com o primeiro grau, fui estudando em prestações, fiz o magistério no Colégio Bom Conselho Passo Fundo, e depois de um tempo, de um período atuando já como direção de escola, eu estava, fui para a universidade, então no parque abriu espaço para a turma pioneira de faculdade à distância. Então ali foi nos anos 2000 aí que eu iniciei então a faculdade.
De pedagogia.
Isto, né?
Tudo a ver com você.
Eu já estava atuando, né? Então, eu até necessitava desta formação para o meu currículo, para continuar e também... Ninguém ficou fora, né? Mas já, assim, até para o plano de carreira, necessitava e era também o meu sonho.
Bom, você veio morar na cidade, no bairro Santa Lúcia.
Isto.
A história do bairro Santa Lúcia tem muito a ver com você. Antigamente tínhamos aí mata, depois derrubou-se a mata para se ter lavouras e hoje o famosíssimo bairro Santa Lúcia, é isso, Isabel?
Isso. Eu lembro ainda na minha infância, quando a gente vinha para a cidade, com meu pai vinha de jipe.
Jipe?
Nós vínhamos todos os domingos para a missa das 8 em Marau, toda a família de jipe. Aí eu lembro que neste local onde hoje eu moro ainda havia mata. Aí, em anos 75, por aí, foi derrubado o mato, foi plantado a lavoura, e depois foi o senhor José da Lasta, que foi o loteador, que fez, então, né, o loteamento Vicente Riva. E depois, mais tarde, juntaram-se a outros loteamentos e formaram o bairro Santa Lúcia.
Engraçado. Alguns bairros da cidade, né, Isabel, eles são formados por gente que veio do meio rural, né?
Basicamente, a comunidade de Santa Lúcia, eu sempre digo, é uma comunidade que tem bastante espírito comunitário, devido a essa migração de filhos de agricultores que vieram morar na cidade, assim como eu, meu marido também, né? Então, se formou esta comunidade sólida, assim, como espírito comunitário mesmo. Por isso, assim, eu acho que cresceu bastante, assim, estruturalmente também, né? E também é um loteamento, um espaço geográfico grande, né? Também por isso que é um grande bairro, no caso, né? E a gente ficou entre... Aí, no ano 81, quando me casei, nós ficamos entre os 10 primeiros moradores do local.
Bom, você participou aí do processo de criação do bairro Santa Luz. Como é que foi essa época lá em 1999, é isso?
Isto, teve então um movimento para que se unificasse o nome do bairro. Então o Frei Wilson João, o pároco, levou a imagem de Santa Lúcia lá pelas residências, pelos pavilhões, onde começou a se celebrar. Aí, então, o loteamento Vicente Riva, a padroeira era Santa Lúcia. Logo abaixo, onde tem a escola 28 hoje, logo para lá, era loteamento Bairro Industrial, que já foi o seu Sagim quem loteou. Então, começou-se a se falar em vários nomes para o mesmo local ali próximos, né? Depois surgiu o loteamento Santa Teresa, que foi o Lucindo Andreola, que fez uma parte mais lateral norte ali do bairro. Aí, então, se juntou... A comunidade reivindicou, né? E teve uma sessão da Câmara de Vereadores histórica ali, né? Em 1999, onde foi aprovado o nome oficial como Bairro Santa Lúcia. Então, o nosso endereço passou a ser Bairro Santa Lúcia, e não mais o nome dos loteamentos, como muitos bairros ainda não existe oficialmente criado o nome, né?
Ficou melhor assim, né?
Ah, sim, mais prático. E até porque daí caracteriza, né, o lugar, claro, foi a padroeira que chegou ali dando este nome, mas é mais fácil para todos, né? Meu endereço é esse, porque tem três loteamentos, então é confuso se começa a pensar, né, onde é que fica isso, onde é que fica outro, né? Então, o bairro Santa Lúcia unificou.
Isabel, como é que foi na época reunir esse pessoal para reivindicar esse nome e tentar uma união melhor?
Isto foi meio de, assim, de boca a boca, como se diz, né? Sim. E eu estava na direção da escola 28 de fevereiro ali, e também por ali a gente fazia a propaganda das coisas da comunidade, das coisas que estavam em andamento, como o nome das ruas também surgiu na mesma época ali. Então, a gente fez essa propaganda na escola e também por aí na vizinhança e reuniu um bom povo. E nessa sessão estava uma grande participação da população do bairro aí que viu esta aprovação.
Bom, se comenta hoje que a população do bairro Santa Lúcia ela é até maior que alguns números de habitantes de alguns municípios da região. Então, veja, né, o quanto enorme o nosso Santa Lúcia, hein?
É, um bairro, assim, geograficamente o espaço é grande, né? E foi se, assim, se estendendo muito a população, né? Eu creio que esteja, assim, em torno de 800 famílias já residentes por aí, nestes três loteamentos que hoje formam o bairro Santa Lúcia.
Bom de se viver por lá, dona Isabel.
Ai, quem... Eu só fiz esta única mudança na minha vida, né, lá de São Paulo da Cruz para o bairro Santa Lúcia. Então, assim, eu amo este lugar. E a nossa parte onde a gente mora, pelo menos, assim, uma vizinhança legal, super tranquila. E ali também a gente tem uma comunidade forte, pessoas que gostam de se ajudar, pessoas solidárias, assim. E, então, problemas como todos os bairros têm, mas a gente tem uma boa convivência ali no lugar.
A senhora também foi diretora da escola, é isso?
Isto. Desde 93, quando ainda ela passou a funcionar com duas salas de aula como extensão da escola Darvi Marozin, por falta de espaço. Então, foi criada essas duas salas e houve, então, nesse ano de 93, quando eu fiquei na direção, o processo de criação da escola 28 de fevereiro. Neste ano de 1993, aí passou a funcionar como escola 28 de fevereiro a partir de 94.
Isabel Polito, sente com a gente no nosso projeto Biografias, que faz pausa comercial, volta na sequência, 21 para as 10, Marau 26 graus. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você está ouvindo... Temática. O que acontece é assunto.
Treze para as 10 da manhã, 26 graus, supermanhã de sexta-feira. E no ar aqui no Temática, o nosso projeto Biografias. Sempre uma conversa muito amiga com gente que tem história para contar. A vida passada limpo. E hoje com a gente, nesta boa conversa, a Isabel Polito Sete. O nosso ouvinte pelo WhatsApp diz, bom dia. A Isabel foi minha catequista, ótima catequista, só tenho boas lembranças dela. Sou Eliane Moris, que adoro ela, um abraço. Isabel, e essa fase de catequista aí, você fala que sempre teve muita ligação com a igreja, com a fé cristã.
É, isto realmente é herança familiar, meus pais que sempre me levaram para a igreja, e ali fui crescendo nesse ambiente, inclusive desde bem jovem, colocavam-me para ler os avisos da comunidade, né, porque eu já lia bem, me comunicava bem, e... Com 5 anos, me lembro que teve a boda de ouro dos meus avós e a minha mãe me vestiu com o vestido da primeira comunhão, que recém tinha feito, e me colocou em cima de uma mesa para dizer um versinho para os meus avós. Eu lembro-me muito assim que foi muito aplaudida, só eu não lembro mais do que eu falei, né? Mas por aí assim, sempre fui me exercitando assim, e lendo e participando da igreja ativamente até hoje. Aí, quando me casei na comunidade, já fui com a Santa Lúcia, já me convidaram, porque precisavam de catequistas. Então, isso aconteceu no ano 81, E cá estou eu, em 2024, ainda não parei, né? Sempre trabalhando com catequese. Hoje, na comunidade, são 9 grupos. Então, eu coordeno todas as turmas e participo também da coordenação paroquial, assim, ajudando no que posso, né? Para o pensar, o desenvolvimento de toda a catequese da paróquia.
Olha, sinto de coração de que a Isabel é do tipo da pessoa que não consegue dizer não. O sim está muito presente na sua vida. Estou certo disso, Isabel?
É, principalmente se... Uma das coisas assim de cunho religioso, né? Procuro sempre atender no que posso, ajudar no que eu posso, né? Algumas coisas, às vezes, a gente até deixa para trás, mas tudo que eu posso alcançar com as minhas forças, eu procuro fazer.
Bom, um pouco mais de família. Isabel Poleto 7. Família Poleto numerosa, né?
É, ali em São Paulo da Cruz teve o meu avô, que era um dos troncos ali, o seu Antônio Poleto, mas junto dele teve mais 2 irmãos dele, da família, que se fixaram na localidade. Então, por aí teve muitos descendentes, né? Até hoje, mais espalhados pela cidade, mas ainda tem muita gente desta família ali.
Você, quantos irmãos?
Eu sou a quarta, ao todo 5 irmãos, uma faleceu, 4 todos moram na cidade, aqui de Marau ainda.
E os seus 7, quando é que cruzou o seu caminho, hein?
Ah, foi lá, desde os tempos de escola, lá em São Paulo da Cruz, a gente se conhecia. E aí nós tivemos o período de clube de jovens, né? Que foi por aí que começou aquelas histórias de brincadeiras, de bailinho do gravador. Enfim, a gente tinha sempre já uma grande amizade, até que então surgiu o namoro e o casamento.
Como é que é essa história do bailinho do gravador?
Né? É, a gente se reunia muito, assim, todas as semanas, acho que era todas as semanas com o grupo de jovens da comunidade.
Era sagrado isso.
Era muito forte o clube de jovens. A gente tinha na comunidade 80 jovens lá em São Paulo da Cruz, é o Clube Amizade. Inclusive, também lá fiz parte da diretoria, escrevi muita ata do que acontecia por lá. É, foram grupos formados na época...
Que época maravilhosa, hein, Isabel?
É, pelo Frei Luiz Turra. Foi ele quem idealizou os clubes de jovens das comunidades rurais. E funcionava muito bem, a gente tinha reflexão. Assim, acho que era por mês e na quaresma e advento, acho que era semanal. E a gente se reunia, fazia os debates em grupo, registrava tudo... E preparava o domingo, né? Para a gente sair passear em algum lugar, ou fazia no final ali aquele bailinho com gravadorzinho, a pilha, e a gente dançava ali ao redor do gravador com uma grande alegria, né? Que a gente tem muita saudade.
Como você diz, né? Ou tem música que fala, né? A gente era feliz e não sabia?
Ah, como? E a gente cantava muito, uma coisa que se perdeu, assim. O gravador tocava a música e a gente cantava junto. Todas as músicas a gente sabia. Eu lembro que a gente ouvia no rádio a primeira vez e já tentava escrever e copiar a música para sair cantando todo mundo junto, né? Esta parte com a televisão e com a tecnologia se perdeu. A gente se divertia muito desta forma, né?
Bom, da união com seu 7, 2 filhos, Elisandro e Elise. Fala um pouco deles.
É, Elisandro se formou em engenharia mecânica, trabalhou bons tempos aqui em Marau na GSI, desde o seu estágio. Depois ele saiu buscando algo mais. Hoje se encontra em Porto Alegre, coordenando a engenharia da empresa TMSA.
Casado?
Está casado. Uma menina aqui de Marau também, a Grace. E Elise, então, se formou em assistência social. Casou com Fábio, que toda a cidade conhece, porque ele toca violão ali na igreja. Fábio Miorando. E que tem o filho Davi. E a Elise trabalha em 2 prefeituras, Marau e Vila Maria, com projetos, programas do governo federal. Então, ela desenvolve como terceirizada esses 2 programas.
Isabel, Deus na sua vida?
Ah, princípio de tudo, de todas as coisas, assim, nada fica sem solução, nada é impossível para Deus, assim, acredito muito nisso. E por isso, creio e acredito em todas as ações que eu tenho, as ações que eu faço, que tudo pode ter uma resposta positiva.
Bom, certamente a senhora já ouviu expressões como por que isso Deus comigo? Por que Deus isso comigo?
Ah, com certeza, para ensinar alguma lição, ou para mim, ou para as que estão ao meu redor. Eu tive uma fratura, fez um ano em 1º de outubro, tive que fazer prótese de quadril. Bah, foi um baque, né? Quando falou essa palavra prótese, veio a palavra andador, que eu tenho que sair dentro do hospital de andador. Então, mas por quê? Ah, por alguma coisa, um descuido meu primeiro, né? Sofri a queda. Mas eu tive tanta coisa boa ao redor de mim, em termos de visita, de conversas nessa linha, assim, de pensamento, de buscar melhorar, se curar, assim. Tive tanta conversa boa que aquilo passou assim de uma forma até leve, sabe? Então, depende muito da forma de encarar. É só essa a diferença. Eu acho que sempre com Deus no coração ajuda mais, né? A passar com mais leveza as dificuldades.
Você se sente uma pessoa iluminada?
Muito, muito. E tenho certeza, assim, eu costumo dizer, às vezes eu digo, Nossa Senhora, não deixa a gente na mão. Eu já tive, assim, vários sinais em que me ajoelhei e pedi e tive a resposta. Então, assim, eu vejo assim também o meu trabalho de catequese, que eu já mencionei. A gente não tem dificuldade de encontrar as pessoas certas para a turma certa, assim, porque eu acho que tem sempre essa luz no meu caminho, assim, eu acredito nisso.
Muitas pessoas estão desacreditadas no mundo, nos caminhos. A senhora acredita que o ser humano ainda deve, merece essa atenção, esse carinho, essa confiança, apesar de tudo?
Muito. O mal nunca vai superar o bem. Eu creio que tudo pode melhorar, que sempre existem soluções. E a gente tem muita mania de focar nas notícias ruins, nas coisas erradas. É o que chama atenção em jornais, em rodas de conversa. A primeira conversa é sobre o que aconteceu de ruim. Mas eu sempre procuro ser ali um meio, fazer uma ponte ali. Mas é a maioria, né? Tu tá com um problema assim, mas não é da maioria. A gente tem que pensar que a maioria vence, né? Então, por isso que eu acredito que sempre há uma chance, assim, também para a humanidade. Eu não acredito que tudo esteja perdido, que a juventude está se perdendo, como a gente vê. Muita coisa. Tem muita coisa boa para a gente enxergar no meio de tudo isso.
Para quem ou qual seria a sua mensagem para fechar nosso bate-papo de hoje?
Olha, deixar assim uma palavrinha para quem são os meus colegas que também estão se aposentando, como eu já fazem 10 anos, que tem muita coisa a fazer. Eu acho que tem gente assim que fica desesperada quando não vai mais para a escola, não vai mais para o trabalho, mas começa a olhar ao redor, tem muita coisa a se fazer. Eu ainda tenho um sonho para ser realizado, uma coisa que eu comecei e tive que parar por causa da pandemia e por causa dos meus problemas de saúde, algo relacionado assim aos estrangeiros, aos imigrantes, assim, lá no meu bairro tenho pensado, porque se a gente encaminha eles para mais longe do que o bairro, daí eles já não conseguem se encontrar. Mas também está difícil de reuni-los, assim, eu tentei lá antes da pandemia, depois veio a pandemia e outros problemas, ainda não realizei esta ideia. Mas é algo assim, tipo, trabalhar um pouquinho a conversação e principalmente atender quem quer ir para a igreja, para participar da igreja, fazer o sacramento, esse tipo de atividade. Então, eu ainda tenho alguma coisa que eu quero realizar. Então, para todos existe uma chance de olhar para o lado, de ver um trabalho voluntário. Tem muita gente precisando da gente. E a gente, quando não tem mais o compromisso com o horário de trabalho, a gente tem mais tempo para atender as necessidades dos nossos irmãos.
Isabel, Deus te abençoe. Conte com a gente.
Muito obrigada e obrigada pela oportunidade. E também, parabéns pelo seu trabalho, pelo aquele projeto aqui, O Meu Lugar é o Encanto, né? Entre outras coisas, e pelos 65 anos também da Rádio Alvorada. Obrigada.
Você ouviu Biografias, segunda temporada. Acompanhe esse conteúdo também em nossas redes sociais.